Conforme ao artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero saudar os nobres colegas vereadores, nossa assessoria jurídica aqui, nossa secretária Eliane, munícipes presentes e quem nos acompanha através da rede social. Por motivo de saúde, o vereador Tiago Bet está ausente da sessão de hoje. Primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária número 1782/2026, de 27 de maio de 2026, onde todos os vereadores receberam já a ata. Há alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção, a ata, coloco a ata 1782/2026 para votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantam. Ata 1782/2026, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1749 de 2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui presencialmente e a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Exposição de motivos do projeto de lei 1749/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei anexo que ora encaminhamos à colenda da Câmara Municipal para considerações, apreciação e votação dos senhores vereadores é motivado pelas razões a seguir expostas. A alteração prevista neste projeto de lei tem como objetivo ampliar o objeto do convênio firmado entre os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, para abranger as obras complementares de infraestrutura viária nos acessos localizados nos limites territoriais de ambos os municípios convenientes. Após a conclusão do processo licitatório, verificou-se a economia de recursos em razão do desconto apresentado pela empresa vencedora. Dessa forma, visando a melhor utilização dos recursos públicos federais, foi definida a destinação deste saldo para a execução de obras complementares de infraestrutura viária nos acessos de ambos os municípios. Registra-se ainda que o município de Nova Pádua adotou providência legislativa equivalente, aprovando o projeto de lei em idêntico sentido junto à sua Câmara Municipal, o que reforça o caráter consensual da presente iniciativa e demonstra o alinhamento institucional entre os dois entes convenientes. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação da Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço que faça a leitura do projeto de lei 1750 de 2026.
As exposições de motivos, elas estão sendo feitas uma redução na leitura delas, por serem bastante extensas. E aí, nós estamos lendo os capítulos que são interessantes, que faz compreender o projeto de lei. Exposição de motivos do projeto de lei 1750/2026. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1750/2026, que denomina de Estrada dos Plátanos a via pública no trecho entre Nova Roma do Sul e a futura ponte que ligará os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, que especifica e dá outras providências. Encaminha-se à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei, que tem por finalidade nomear a via pública VRS 314, no trecho entre Nova Roma do Sul e a ponte que liga os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, de Estrada dos Plátanos. Lembra-se que, em não ocorrendo intercorrências mais significativas, seja de tempo ou de imprevistos, muito provavelmente de acordo com os prognósticos do contrato de construção da ponte entre a Prefeitura de Nova Roma do Sul com a empresa Sogel, construtora, até o final de 2026, a ligação entre ambos os municípios dar-se-á por meio da ponte a ser futuramente inaugurada e nomeada. O referido trajeto de aproximadamente 6 quilômetros distingue-se pela expressiva presença de plátanos ao longo de sua extensão, árvores que conferem singular beleza cênica à localidade e que, especialmente durante o outono, transformam a via em um verdadeiro corredor natural de contemplação. As tonalidades douradas, acobreadas e avermelhadas das folhas criam uma paisagem de rara sensibilidade estética, despertando admiração em moradores e visitantes, fortalecendo o vínculo emocional da comunidade com esse espaço público. A escolha do nome Estrada dos Plátanos também representa o gesto de valorização do patrimônio ambiental e paisagístico local, reconhecendo a importância da preservação das características naturais e que contribuem para a qualidade de vida, para o sentimento de pertencimento comunitário e para o fortalecimento do turismo de contemplação cada vez mais valorizado em nossa região. Ante o exposto, submeto mencionado projeto de lei, a elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do relatório de gestão municipal do primeiro quadrimestre de 2026.
Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores e os que nos assistem pelas redes sociais. Ofício 0013/2026. Senhor presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando para a apresentação a esta egrégia Câmara de Vereadores o relatório da gestão municipal do primeiro quadrimestre de 2026. Certo de vossa atenção, desde já agradeço e aproveito para enviar minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Fabrícia Lodi, secretária municipal da Saúde, Cidadania e Assistente Social.
Se alguém gostaria de uma cópia, está com a secretária Eliane. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do pedido de informação 06/2026.
Solicita informações sobre a disponibilização de acesso à internet e Wi-Fi aos usuários da Unidade Básica de Saúde. Senhor Presidente Márcio André Rossi, a vereadora que os presentes subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal pedido de informações acerca da disponibilização do serviço de internet e Wi-Fi aos usuários da Unidade Básica de Saúde, considerando relatos da comunidade de que o acesso anteriormente disponível aos pacientes e acompanhantes não estaria mais funcionando. Solicita-se que o Executivo informe a situação atual do serviço, os motivos de eventual indisponibilidade, as medidas adotadas para sua regularização e a previsão para restabelecimento do acesso aos usuários. Justificativa. O presente pedido de informações tem por objetivo buscar esclarecimento sobre um serviço que vinha sendo utilizado por pacientes e acompanhantes durante o período de permanência na Unidade Básica de Saúde. Considerando que muitos usuários permanecem por tempo considerável aguardando consultas, atendimentos e procedimentos, o acesso à internet representa uma importante ferramenta de comunicação e acesso à informação, contribuindo para a maior comodidade e bem-estar da população. Dessa forma, busca-se obter informações oficiais acerca da situação do serviço visando prestar esclarecimentos à comunidade. Nova Roma do Sul, 2 de junho de 2026, Vanessa de Borto Lipoi, vereadora Republicanos.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, esse pedido será encaminhado ao Executivo. Agora peço ao presidente da Comissão de Orçamento, vereador Utinês, que faça a leitura das avaliações das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026.
Obrigado, presidente Márcio. Assunto: demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, no exercício de suas atribuições regimentais, especialmente aquelas previstas no artigo 41, inciso 2, alínea E, do regimento interno desta Casa Legislativa, reuniu-se para análise das informações prestadas pelo Poder Executivo Municipal em audiência pública de demonstração à avaliação do cumprimento de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026, realizada dia 28 de maio de 2026. Durante a audiência pública, o Poder Executivo apresentou demonstrativos contábeis e financeiros do período, possibilitando a verificação do importamento das necessidades arrecadadas das despesas executadas e do cumprimento das obrigações constitucionais e legais relacionadas à gestão fiscal do município. Da análise realizada por esta comissão, verificou-se que o município apresentou os demonstrativos contábeis, financeiros e fiscais de referentes ao período avaliado, possibilitando o acompanhamento da execução orçamentária e do cumprimento das metas fiscais. Constatou-se ainda que as informações prestadas atendem às exigências de transparência e controle prevista na legislação vigente. Deste modo, considerando as informações apresentadas e os demonstrativos apresentados, não foram identificadas inconsistências ou irregularidades que comprometem a avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026, encontrando-se os resultados apresentados em conformidade com a legislação vigente. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário emite parecer conclusivo favorável quanto à demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma Sul, em 28 de maio de 2026, Rutinei Santi, presidente, Odete Araldi Bortolini, membro, Rosângela Maria Cepo, membro.
Obrigado, vereador Rutinei. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscrito. No grande expediente, daí nós temos 7 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Gostaria de cumprimentar aqui, senhor presidente, colegas vereadores, público que está aqui presente, suplente Peri, seu Humberto, todo o pessoal aqui presente, secretária, assessoramento jurídico, o pessoal que nos acompanha em casa, boa noite a todos. Bom, hoje eu venho aqui ocupar essa tribuna porque na semana passada foi lido 2 pedidos aqui de providências, né? Um deles foi aqui pela vereadora e outro foi feito por mim. Por que eu quero questionar isso e falar nessa tribuna, como a gente não teve esse espaço na semana passada? Porque o pedido da outra vereadora ele foi direcionado somente a um terreno. Então, isso me parece que, por ser talvez opositor político, que foi uma perseguição. Então, eu tomei um tempo maior e eu fui verificar somente na rua Júlio de Castilhos, passando ali pela rua Júlio de Castilhos, o quanto de terrenos que tem esse mesmo problema. Não digo que não é para ser consertado. Claro, falar junto com os donos, esse problema, sim, tem que ter uma atenção especial, porque fala da segurança. Mas esse terreno mencionado pela vereadora, ele tem mais de 2 metros da calçada, né? Diferente do o terreno do lado, ele tem a mesma ribanceira, o mesmo caimento ali, em torno de 5 metros, só que não foi visto. Então, tudo isso eu coloquei lá no meu pedido. Quem quiser verificar, quem quiser receber, só me mandar mensagem. Tem as fotos ali também. Então, tem aquele pedido que eu fiz do lado desse terreno do número 184, o mesmo ribanceiro, o mesmo barranco. Uma quadra e meia depois, a gente vê ali que tem uma casa e não tem nem calçada, também tem uma ribanceira, perigosíssimo, porque ali circulam vários carros, é a Avenida Júlio de Castilhos, e nem calçada tem. Seguindo um pouquinho mais ali, a gente viu que tem várias casas que não estão dentro do código de posturas do nosso município, né, que tem vegetação plantada em cima, mas pelo código de posturas do município é necessário ter uma cerca que não pode ser simplesmente de madeira, conforme a gente vê, que pelo código de posturas do município tem que ser ou muro, ou ferro, ou outro, não aquela cerca de que eu digo que o pessoal usa bastante no interior, não pode ser essa daí. Então, tem toda uma regra, um regimento, conforme a gente vê aqui, depois do Marciano Cumim ali também, tem ali um espacinho que tem uns 30 centímetros, nem calçada tem, e tem uma ribanceira, que tu olha para baixo, uma ribanceira. Descendo a creche, também a mesma coisa, um terreno público da prefeitura, onde circulam muitas crianças, muitos pais, ali também tem uma ribanceira muito grande, que fica perigoso para a nossa comunidade. E fora outros pontos que a gente analisa ali, passando pela rua, começando do começo da cidade até o final da cidade, no começo da cidade a gente vê que ali entre os números 20 e 40 também não tem a calçada e tem um declive, né, que as pessoas têm que caminhar no meio da rua, porque não se tem a calçada ali no lado, se caminhar ali, cai do barranco para baixo, então não tem nem calçada. Então são vários pontos que precisam sim ser ajustados, mas isso tudo Tem terrenos públicos também que precisam ser consertados. Digo que realmente esses pontos tratam da segurança do nosso município, precisam ser revistos, mas a lei, se tem para um, é para todos. Né? Se é para um, essa lei tem que ser aplicada para todos. E conforme a gente vê ali, Diagonal Agroroma, também propriedade pública, ali também tem uma ribanceira, onde muitas pessoas já me procuraram, já me falaram que se torna perigoso. Temos também casos onde o pessoal planta milho nas calçadas, aipim, subindo aqui na igreja, a uma quadra aqui da igreja, praticamente tem milho, tem aipim plantado, onde as pessoas têm que caminhar, tem estudantes que descem ali, e os pais já me procuraram dizendo que os filhos têm que caminhar na rua, onde se torna perigoso, porque tem plantação na calçada, né? Tem um espaço que não tem paralelepípedo ali, não tem o asfaltamento, então o pessoal vai lá e planta. Temos aqui, Diagonal ao cemitério, também uma plantação de milho na calçada. Então, são vários pontos que precisam ser revistos, isso somente alguns, né, aqui do nosso centro, mas são vários outros pontos, porque é que nem a gente fala, né, que nem o Código de Postura do nosso município também, se é para aplicar para um, tem que aplicar para todos. E, claro, que aqui depende da segurança do nosso município. Então, a gente está trazendo para o Poder Executivo avaliar esses casos. E se for para cobrar de um, que cobre de todos. A gente sabe que é a segurança, né, mas todos deveriam fazer isso. Outro assunto que eu quero também levantar aqui é sobre, sabemos que agora a questão ali de Vila Flores, né, onde tem muitos motoristas aqui do nosso município, que circulam ali para ir para Veranópolis, para buscar as mercadorias, agora tem o trânsito bloqueado por mais 60 dias, né, mais ou menos 60 dias vai ficar esse trajeto bloqueado ali. Então, essa rota, existe uma rota alternativa, mas, porém, essa rota alternativa é só para veículos leves. Né? Então, a gente pede aqui, hoje também recebi ligações aqui do pessoal de Nova Roma, onde dizem que falta que faz a balsa de Veranópolis. E, realmente, que falta que faz essa balsa, principalmente agora, quando está bloqueado um trecho onde muitas pessoas precisam utilizar, muitos veículos, inclusive veículos mais pesados, pessoal que frequenta ali Veranópolis, agora tem que dar toda uma volta para quem não tem veículo menor para ir até ali. Então, fica um questionamento, né, para quem sabe o prefeito venha ocupar essa tribuna para explicar para a comunidade, né, que muitos ainda têm esse sonho de voltar à balsa. Né? A gente sabe que está ali uma construção, que vai vir a construção da barragem, da possível ponte, mas seria interessante fazer essa explicação para a comunidade. Sobre as pinturas, que eu fiz um pedido do nosso presidente dos Republicanos, que era sobre as faixas de segurança, né, RS aqui, que liga Antônio Prado a Nova Roma, recebi o retorno do Dair, e eles me falaram aqui que já está em processo licitatório, que está em andamento, né, conforme informado pela Superintendência Regional de Passo Fundo, que já está em andamento. Quero agradecer ao deputado Carlos Gomes, que eu visualizei agora, foi realizado no dia 15 de maio, R$200 mil para a saúde aqui do nosso município. Então, o mesmo deputado que vai destinar essa reta escavadeira, que a gente está no aguardo dela aqui para o nosso município, fez agora a destinação, que esse dinheiro já está nos cofres da Prefeitura, R$200 mil para a saúde. Então, nosso obrigado ao deputado Carlos Gomes. E mais uns minutinhos aqui, só para falar para o pessoal do administrativo, para o pessoal do executivo verificar o site de transparência, que faz mais de 15 dias que a gente tenta acessar e não está conseguindo, está dando um erro. Então, novamente, a gente pede para que seja verificado o site de transparência do município. Então, era isso. Uma boa noite a todos.
Neste momento, peço ao vereador Lores para que ocupe a tribuna. Então, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna.
Bom, novamente, então, boa noite a todos. Sobre o pedido de providência, isso não abona a vereadora. E nós temos uma vereadora, a nossa sorte, que não é daqui de Nova Roma. Ela mente descaradamente, acredita na mentira e defende a mentira. Mas então eu vou dar resposta para essa vereadora, que o mínimo esperado é reconhecer que quando há um problema, buscar solução, principalmente quando traz riscos às pessoas que transitam pela calçada e pediram há muito tempo isso. Então, tentar justificar ou desviar o assunto Isso não justifica. O caráter de um vereador se mostra justamente nisso. Trabalhar pela segurança das pessoas, independente de quem fez o pedido. Tu deveria, vereadora, corrigir o teu problema. Como vereadora, tu já devia ter visto isso, que isso faz tempo que está pedindo, tinha uma proteção e foi retirada. Então, isso não justifica e o caráter de um vereador é isso aí. Então, a minha subida, ela não é uma subida particular. Eu decidi, as famílias lá decidiram colocar uma cerca viva. Se eu quiser botar um portão, ninguém transita lá, é eu. O problema não é risco para a comunidade, isso aí é só da família. O teu problema resolve que é vergonhoso. Outro comentário que semana retrasada, que até me estavam me conversando ali por fora, perguntando, eu quero dizer, me posicionar aqui o que eu penso como vereador. Quero dizer que respeito a opinião dos colegas, mas eu penso diferente sobre o papel de vereador. Claro que nós temos que ouvir a população, acompanhar as demandas e cobrar soluções. Mas buscar recursos para o município também é uma responsabilidade nossa, sim. Nova Roma do Sul é um município pequeno. Se depender apenas da arrecadação própria, muitas vezes o município não consegue avançar o ritmo que a população precisa. A saúde precisa de investimento, a educação precisa de investimento, as estradas precisam de máquinas, a saúde precisa de ajuda e tudo isso exige recursos. Por isso, eu acredito que um vereador não pode ficar sentado esperando. Nós fomos eleitos e somos pagos pelo dinheiro público justamente para trabalhar, buscar parceria, abrir portas e correr atrás de emendas e investimento que tragam retorno para a comunidade. E as emendas não vêm sozinhas. Se ninguém procurar os deputados, apresentar as demandas e buscar apoio, o dinheiro não chega até o município. Então, quando um deputado manda recursos para Nova Roma do Sul, eu vou agradecer sempre que possível, porque aquele valor vai se transformar em atendimento, melhoria e desenvolvimento para a nossa população. E precisamos reconhecer uma realidade. Hoje, grande parte dos recursos que estão vindo para o município tem vindo sempre dos mesmos partidos e dos mesmos deputados que mantêm compromisso com o município. Por isso, eu discordo quando dizem que buscar verba não é função do vereador. É, sim. Porque administrar demanda é importante, mas trazer solução e desenvolvimento para o município também é. Sinceramente, depois de tantos anos na política, colega vereador, e aqui, no caso aqueles que apoiam, ele também disseram que tinha os colegas que apoiavam, eu digo, né, que estaria quase se aposentando, mas eu digo, olha, parabéns, porque eu acho que se está representando todo esse tempo, tu representou bem o município. E, sinceramente, depois de tantos anos da política, então, isso não deveria existir. Já deveria existir essa visão. Município pequeno só cresce quando tem representantes que correm atrás, buscam apoio e trazem resultado concreto para a população. Vamos fazer uma comparação. Imagine um pai de família se preocupar só com o quê? Para trocar uma lâmpada queimada dentro de casa, um vidro quebrado, uma pintura na frente da casa, outras pequenas coisas, ou pensar só que o pedido dos filhos fazem. Não, né? Ele precisa pensar no futuro, em melhorar a vida da família, tem que buscar mais oportunidade e dar desenvolvimento para casa. Nada diferente do município. O município é igual.
Senhor presidente, eu cedo meu espaço para a vereadora Rosângela completar o seu depoimento.
Como município é igual. Como falei antes, nós temos que ouvir a população, cobrar das demandas, soluções, sim. Mas o crescimento da cidade e o crescimento da cidade, a saúde, a educação, as obras, isso aí precisa ter investimento. Buscar demandas é obrigação dos vereadores e prefeitos, sim, se querem ver o município crescer. Isso é buscar de volta o dinheiro dos nossos impostos pagos por nós, como falou a deputada Denise Pessoa, que esteve aqui na tribuna. Mas falar que o povo elege só para resolver problemas da comunidade, colega vereadores, Isso é reduzir o papel de vereador e pensar pequeno para o município. Me desculpem, não concordo com isso. Imaginem se os prefeitos que entram pensam assim. Eu não concordo. Então, o vereador vai além. Não só pedir para pintar uma faixa, trocar uma lâmpada, uma estrada, internet no posto. Não. Isso, se nós fizer, tem quem faz. Só pegar o telefone e ligar. Isso sempre foi, eu nunca cheguei na secretaria, eu sempre liguei e resolveram o problema, esses pequenos problemas. Há 20 anos atrás, as pessoas que vocês apoiavam não me identificaram, e eu sempre votei. Quando entrou uma pessoa realmente comprometida com Nova Roma do Sul, filho da terra, não só ele, a mulher também, fez a diferença no município e começou a desenvolver, o município começou a desenvolver e crescer. O que fizeram? Barraram ele e acabaram isolando ele politicamente. Vocês sabem quem é, não precisa falar. Lamentável que não deixaram repetir mais 4 anos, o município estaria num outro patamar. Eu também fiz parte desse partido e teve parte do partido sim que fez. Essa pessoa, o resto, realmente, quando eu ia nas reuniões, eu via que só se preocupavam com o umbigo deles. Por isso que eu resolvi, essas pessoas não me identificam. Então, eu digo, vereador tem que trabalhar e tem que pegar emendas, cobrar dos deputados, sim, para o município desenvolver. Então, por hoje, é só. E eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Boa noite.
Neste momento, então, convido o vereador José para ocupar a tribuna.
Cumprimento a presidente Márcio, colega vereadores, nossa secretária Helena, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius. Cumprimento aqui colega ex-vereador José Vicente, presidente da Braspor, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Quero entrar aqui no primeiro assunto aqui a respeito da balsa que foi falado aqui. O prefeito teve 2 reuniões nesses últimos dias aqui, e tem tudo para a virada do ano, início do ano, começar a construção da ponte ali onde que será feita a nova usina. A gente fez um levantamento para botar de volta a balsa de Nova Roma a Veranópolis. E esse valor é um valor um pouquinho elevado. A gente entende da necessidade dessa estrada para o município. Mas será que vale a pena hoje devolver essa balsa aí para a comunidade para poucos dias? Até porque foi comentado nas últimas reuniões que, a partir do momento que a gente tem a ponte será liberada para a comunidade. Então, a gente tem que fazer também essa conta, se vale a pena ou não vale. A gente entende que quem precisa, hoje, aqui de 6 meses, 1 ano, é tarde. Mas, o município, qual é a melhor saída? E dizer também que a rota alternativa, eu passei também há poucos dias, dizer que ela é perfeita, não. Mas a partir de ontem, a Prefeitura de Vila Flores botou as máquinas, patrulhou, cascalhou, e eles se comprometeram a buscar essa rota alternativa para a comunidade de Nova Roma, principalmente para quem precisa, a deixar ela em boas condições para tráfego. Dizer que para caminhão ela serve, ela é um pouquinho pesada, mas para caminhão um pouquinho mais leve, já tem caminhão que passa aí. Inclusive, eu já passei com o meu várias vezes, não é um caminhão pesado, mas passei várias vezes nessa estrada. O meu assunto aqui hoje é da ata do dia 20 de maio, há 2 sessões atrás que tivemos aqui, semana passada a gente não teve a tribuna, e eu venho comentar alguns comentários que o colega vereador do PMDB fez aqui, que eu... Algum ponto eu concordo, mas tem ponto que eu não concordo com a ideia dele em momento algum. Aonde que ele diz, na ata, vou citar alguns pontos, que tem que ter muito respeito com o dinheiro público. Isso é o mínimo que a gente tem que ter, respeito com o dinheiro público. A gente não tem obrigação, é o mínimo que a gente tem que ter respeito com o dinheiro público. Dizer que os deputados retornam as emendas com os impostos que a gente paga, a gente sabe. A gente paga imposto, mas a gente tem que cobrar. Não é só buscar os votos e não cobrar. A gente sabe que a gente paga imposto, sim. Mas se a gente não cobra esses deputados, onde é que vão os impostos que a gente paga? que vai dar saúde, educação, infraestrutura para o município? Não tem como. Então a gente tem que cobrar sim. Dizer que não é nenhum favor que o deputado faz. Mas como não é favor? Se ele não destina aqui, o que a sociedade faz? Vou citar só exemplo duas obras. A obra que foi feita lá em Castro Alves, na rua Raul Bortolini, uma emenda da Dendiz, uma do deputado Dionísio Marcão, praticamente zerou o valor da obra. Se eles não mandavam, a gente não tinha obra. Citar um exemplo aqui, a linha Carlos Leopoldo Nascente, o senador Reis mandou 1 milhão. Se ele não mandava 1 milhão, nós não tinha obra, não ia beneficiar essa comunidade, essa sociedade. A gente não pode encarar uma emenda como troca de favor. Momento algum, a gente vai encarar uma emenda como troca de favor. A gente sim cobra. Cobra. É um compromisso de nós, como vereadores, cobrar. Não é só os deputados virem aqui buscar os votos e dizer que mandar os recursos é um compromisso. Que a gente se compromete e eles dão uma troca de favor. Momento algum. Momento algum. Aonde que o vereador citou também, que ele queria fazer uma comparação nos 20 anos de administração deles, quantas emendas os outros partidos levaram lá para a administração dele, e agora no momento, dizer que eu desafio ele, que ele vai buscar quantas emendas eles do partido foram buscar nos 20 anos que ficaram na administração. E eu quero dizer que a primeira emenda que veio para Nova Roma foi em 2006, do deputado Pepe Vargas. A gente não vem aqui discutir para se promover, ser mais ou ser menos, mas ser realista. Do Pepe Vargas, em 2006, a primeira emenda que veio aqui em Nova Roma foi feita a cancha que nós temos lá no lado do ginásio, porque o Marino entrou como prefeito. Senão, nem o projeto tinha sido feito, a emenda já destinada há 2 anos aqui no município. Já era 2 anos que a emenda estava aqui, nenhum projeto tinha feito. Dizer que nós tivemos uma placa aqui, atrás do casarão aqui, por um bom tempo escondida. O governo, porque não era da administração, era do contrário, vem a placa, enviaram o recurso, deixaram a placa escondida um bom tempo ali atrás do casarão. Isso é para refrescar a memória, né? Para quem de repente esqueceu. Mas quero desafiar os vereadores que tragam aqui, lá nos 20 anos deles, quantos recursos foram buscar. Dizer que o Milton Mourão deu o primeiro pontapé na ponta. Que bom! Ele levou os votos de Nova Roma. Que bom. Eu acho que é dessa forma, sim, que tem que contribuir. Que bom que ele reconheceu que a comunidade votou e ele devolveu o recurso. Agora eu quero citar aqui um ponto. O deputado Pepe Vargas mandou em torno de 6 milhões. A Denise Pessoa mandou mais de 3 milhões. Estava somando aqui, dava 9 milhões e meio. Isso não se beneficiou a comunidade? Quanto investiram lá na saúde, na educação, na infraestrutura, lá no ginásio? Isso não servia para a comunidade. Só esses dois deputados. Dizer que os votos é ter compromisso com o deputado. Vou citar um exemplo aqui. O Bom Gás fez 2 votos aqui em Nova Roma. 2 votos. Esses dias mandou recurso para buscar uma retrogiratória, custo 0 para o município. O Alexandre Lindemeyer, 8 votos a última eleição. Eu não tenho aqui o valor do que ele mandou. Uma semana que vem quero buscar os valores de todos os deputados que mandaram para ver o quanto os nossos deputados contribuíram com Nova Roma.
Tempo,
a gente está aqui cobrando dos nossos colegas adversários os recursos para o município. Quando nós não estávamos na administração, nós trazíamos, eles não queriam.
Neste momento, passo a presidência para o vereador José.
Neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispenso as saudações que eu já fiz anteriormente. Hoje ocupo este espaço para dizer que o nosso município está passando por um momento de importantes investimentos em todas as áreas. Está em andamento as obras da nova creche, com espaço ampliado, fortalecendo o atendimento das nossas crianças, que certamente serão o futuro do nosso município. Na Casa do Idoso, mais um investimento que acredito em pouco tempo será finalizado, sempre fazendo o melhor para quem tanto contribuiu para o nosso município. Na saúde, o nosso município conta com investimentos importantes. Foram adquiridos veículos novos para o transporte de pacientes. Está para chegar uma ambulância nova para dar mais segurança e agilidade nos atendimentos. Cada exame é realizado, cada paciente é transportado com segurança, cada atendimento prestado representa mais qualidade de vida para a nossa população. Também quero destacar o trabalho que vem sendo realizado na agricultura, com subsídios de horas-máquinas, serviços que a própria prefeitura realiza no nosso interior. Por isso, quando falamos em investimentos e resultados, precisamos lembrar que o crescimento de Nova Roma do Sul passa também pelo fortalecimento da agricultura. Também não posso deixar de citar uma obra muito importante, a ponte de Nova Roma do Sul a Nova Pádua, uma obra aguardada por muitos anos e que hoje podemos dizer que está se tornando realidade, que o projeto está saindo do papel e se tornando realidade. Por isso é importante reconhecer e valorizar o que está sendo construído em nosso município, que possamos continuar acompanhando estas importantes obras e em breve celebrar sua conclusão, entregando à comunidade esta ponte digna de importância que será a ligação entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Quando vemos tantos investimentos acontecendo em nosso município, como já mencionei, percebemos que o trabalho é sério, produz resultados importantes para a nossa população. E tudo isso está sendo realizado com responsabilidade, inclusive com redução da folha de pagamentos em quase 2%, conforme a audiência pública realizada na semana passada. Então, acredito que o nosso município está sendo bem administrado, está tendo bastante obras e quem está ganhando é a nossa população. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Márcio. Então, nesse momento, devolvo a palavra.
Convido neste momento o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, que nos assistem presencialmente e os de casa, Nova Roma do Sul deu um exemplo quando construiu a ponte, porque as pessoas se uniram, se juntaram, tivemos a humildade para construir uma ponte que, se não tivesse sido feita, poderia interferir no futuro de Nova Roma do Sul. Foi feito sem olhar para quem, quando, como, com o objetivo único de crescer na sociedade. Demos exemplos para o Brasil e para o mundo. Mas hoje, ou quando a gente vem nesta tribuna, nesta casa, e faz algumas indagações, a gente é visto como que um inimigo, como alguém que quer ferir mortalmente quem é seu colega de trabalho. Ou mais ainda, que nós não gostamos do nosso município ou que queremos prejudicá-lo. Muito antes, pelo contrário. Eu li o meu discurso daquela semana, reli, porque achei que não tivesse ouvido ou falado aquilo que alguns entenderam. Mas eu vou desenhar para que, de repente, possam entender um pouco melhor. Nós, sim, corremos atrás de emendas. Em nenhum momento eu disse que nós não corremos atrás de emendas. Tanto é verdade, vereador Odete, que a senhora foi falar com o prefeito que nós pedimos R$1 milhão para uma estrada, dizendo que, se eles viessem, seria colocado destinado para a estrada que nós queríamos. E o prefeito concordou. É verdade ou não é? Mas essa busca dos valores que foram destinados para Nova Roma do Sul é interessante que se faça. É interessante porque eu pedi um dia de um deputado, ou melhor, de um ex-deputado, quanto foi mandado para Nova Roma do Sul, e eu não obtive essa informação correta. Mas vou buscar para trazer aqui para a sociedade que a gente não é inimigo Ou a gente não é adversário do prefeito, do vereador, porque a gente quer fazer alguma coisa, alguma indagação. Não é possível que não se possa crescer numa Câmara de Vereadores pedindo apenas e colocando algumas situações que eu discorde da opinião de alguém. Ou seja, eu tenho que vir aqui concordar com a opinião de alguém. Se eu falar só A é diferente, não, tu está errado, tu é louco. Não, o que, que é isso, gente? Vamos olhar para frente, o município precisa de pessoas que querem fazer o município crescer. Olha, nós teríamos muitas situações que poderíamos nós, de oposição, vir aqui falar situações pessoais que acontecem na prefeitura. Mas eu, como vereador, eu digo para vocês, quando a questão envolve nomes, eu vou direto no secretário, como fiz esses dias, para resolver um problema. Quando a questão é pública, eu vou trazer aqui sim. Eu vou trazer aqui sim. O nosso município tem emendas do PMDB, nós estamos trabalhando para o PMDB, e eu estou aqui há tantos anos, porque eu sempre trabalhei para o meu município. Sempre trabalhei para o meu município. E não vou deixar de trabalhar, porque para quem eu devo explicação, não está sentado aqui dentro, nessas 9 cadeiras aqui. Para quem eu tenho que dar explicação, está em casa, assistindo a essa sessão da Câmara, está vendo o que nós precisamos fazer. Tá? Então, eu só queria dar esse esclarecimento para certas pessoas. O MDB faz 20 anos que saiu da prefeitura e nós estamos ainda remexendo lá atrás, porque foi aqui. Gente, vamos olhar para frente, vamos fiscalizar. A gente fez um juramento quando tomou a posse no dia 1º de janeiro, dizendo que nós temos que respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica. E o que, que a Lei Orgânica diz? Que o principal papel de um vereador é fiscalizar. E que a Câmara de Vereadores, junto com o Poder Executivo, são poderes harmônicos entre si. Isso não quer dizer que tenha que ser submisso, eu tenho opinião e eu vou colocá-la aqui sempre que achar que for necessário, mesmo que alguém não goste ou não queira ouvir. Tá? Porque o município precisa também de uma discussão, o município precisa de uma divergência. Isso, se eu fosse prefeito, eu queria que tivesse uma oposição que sentasse comigo, que me apontasse o que está errado, que dissesse aonde a coisa não funciona. Porque aí a coisa realmente ia crescer. Agora a gente vem aqui, faz um pedido ou faz alguma coisa, a gente já vem com todas as pedras para cima de nós. É bem complicado. Eu acho que precisamos mudar esse comportamento, que isso vai fazer bem para nós pessoalmente e para o crescimento do nosso município. Eu acho que isso é importante para nós todos aqui. Eu tinha trazido aqui para discutir sobre a apresentação e a avaliação das metas fiscais que foi feito pelo vereador Rutinês aqui na semana passada. Eu acho que não vai dar tempo, mas uma situação só eu queria compartilhar com os colegas vereadores para a gente poder analisar o que está acontecendo efetivamente no nosso município e, acima de tudo, demonstrar o que nós precisamos demonstrar para a nossa população, para que eles avaliem o nosso trabalho.
Pode ser. Mas aí depois a senhora vai falar. Tudo
bem. A senhora quer uma parte, vereadora Odete? Quer uma parte?
Não. Eu cedo 2 minutos da minha parte, tá, vereador.
Tá. Só para dizer para vocês que talvez a gente precise explicar para o pessoal. Olhem só. Na apresentação que foi feita a semana passada, foi colocado que a despesa com o pessoal diminuiu no município. Gente, eu não sei se eu fiz as contas erradas, mas eu tenho aqui a tabela que vocês todos podem olhar. A despesa com o pessoal do Executivo no mesmo período, no ano passado, foi R$16.203.403,64. No mesmo período desse ano, a despesa com o pessoal foi R$16.646.645,79. Ou seja, R$443.242 a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, dizer que teve um decréscimo na folha de pagamento não é verdade. O que teve foi um aumento da receita. Percentualmente, sim, teve um decréscimo de 2,18. Mas na conta aqui, que é o cálculo efetivo nominal, nós tivemos um aumento de 2,74%. Então, não vamos dizer que diminuiu o valor com a folha de pagamento. Aumentou 400 mil reais. Será que, gente, não dá para querer enganar a população? A população está assistindo e sabe fazer conta. Tem que apresentar para eles, vamos mostrar. De repente, nós poderíamos trazer aqui o que está gerando essa questão de aumento de folha de pagamento. Será que são as horas extras, as contratações, FGs e CCs? Vamos divulgar isso para a população. Não vamos querer mapear, estragar o que está sendo bem feito, porque não se pode opinar, não se pode discutir. Eu estou aqui pelo grande, pra, o engrandecimento do município, mas também não vamos mascarar as coisas, porque a população hoje tem acesso a tudo. Na semana que vem eu vou trazer mais informações sobre essa apresentação, que vão agregar muito essa situação. Só para terminar, vereador Odete, primeiro eu lhe agradecer pela parte, e segundo, eu acho que eu quero mandar daqui, né, como colega vereador, para o nosso colega Tiago, pensamentos positivos, orações e desejo de que dê tudo, tudo certo na situação que ele está passando. Vai fazer muita falta para nós aqui, a gente sente muita falta. É uma, além de vereador, colega vereador, ele é um amigo que nós temos aqui na casa e a gente quer todo o bem dele pra, nessa situação que ele está passando. Muito obrigado.
Bom, boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente e quem nos acompanha. Continuo daqui, então, em função da cedência, o colega Marcelo, né, e que faço coro a ti com os desejos de bom procedimento ao Tiago, que ele tenha uma pronta e plena recuperação e que volte logo para estar aqui conosco. Bom, eu... Agora, em função do tempo, eu tinha dois assuntos, mas eu não posso deixar de falar e de agradecer a todos que contribuíram, de alguma forma, com a festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Foi uma festa gigante para quem trabalhou realmente, né? Digo gigante porque quando passamos de 1.000 pessoas, eu acho que é uma baita festa, uma festa gigante, acho que é a maior festa do município. Então, na semana retrasada aqui, convidei a todos e agora quero agradecer pela presença, em nome da diretoria, dizer a todos que tivemos 180 pessoas voluntárias trabalhando na festa, tivemos patrocinadores, tivemos apoiadores, pessoas que destinaram 272 brindes para o Orifão, né? Então, os números realmente são grandes. Foram servidos 1.081 almoços para pessoas adultas, fora as crianças que estavam lá, que não pagaram ingresso. Então, a gente estima que tivesse mais umas 80 pessoas. Então, foi uma festa para umas 1.180, quase 1.200 pessoas. Então, a nossa gratidão a todos que realmente se fizeram presentes e ajudaram de alguma forma. Também, colega vereador Marcelo, que nem você diz, a gente parece que não pode trazer os problemas, mas a gente não pode se omitir aqui de trazer aquilo que a comunidade nos cobra. Falo agora, nesse pouco período aqui, de que tivemos os feriadões, temos mais um agora, não sei se ponto facultativo ou o que, na sexta-feira para o município, mas as escolas não vão estar trabalhando, não vão estar atendendo as nossas crianças. Eu sei o quanto é importante para os professores essas folgas, esse descanso para quem trabalha com pessoas, para quem atende crianças, da exigência que tem. Mas também sabemos o quanto é importante para os pais que trabalham e não têm o dia de folga, não têm o feriadão para ficar com seus filhos. Então, com quem ficam essas crianças? Então, já no feriadão passado, nos procuraram e questionaram sobre isso. Eu conversei com o secretário Cristiano, liguei para ele, conversamos, está no calendário anual. Então, essas folgas já estavam previstas para a organização dos pais. Mas também como, daí eles questionam como que a Secretaria de Obras trabalha. A saúde também trabalha, que bom, a população está sendo atendida. Mas a educação também tem uma parte importante de atendimento à população. Então, eu entendo todo outro lado, mas também troquei essa ideia com o secretário Cristiano de como é importante também uma organização do município para atender esses pais, que também é uma população que demanda, né, de um atendimento. Então, não é uma crítica, porque daqui a pouco, né, vereador Marcelo, a gente vem aqui e diz que estamos contra a educação, que estamos contra a administração. Mas não é isso, é trazer uma reflexão sobre uma organização dos serviços do município e do reflexo que isso tem para alguns pais. Não são todos, muitos têm uma família extensa que dá um suporte para atendimento, mas a gente sabe que temos famílias que trabalham e que têm dificuldades, que precisam faltar do trabalho para ficar com seus filhos nesses dias. Então, agradeço por essa parte. Obrigada, senhor presidente.
Então, encerramos o grande expediente, agora vamos passar para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1749 de 2026.
Altera o caput do artigo 2º e o anexo 1, 1º da Lei Municipal 1662/2023, para acrescentar objeto ao convênio firmado com o município de Nova Pádua.
Está com a palavra o presidente da Constituição e Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente Marcelo, Márcio. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, público aqui presente, secretária Eliane, jurídico e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vou fazer uma breve explanação do nosso parecer, né? Comissão em Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 18 de 2026. Relator do projeto de lei número 1749/2026, relator Lores. Relatório. O projeto de lei 1749/2026, de iniciativa do prefeito municipal, altera a lei municipal número 1662/2023. Que autorizou convênio entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua para a realização dos projetos de execução da nova ponte sobre o Rio das Antas. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça analisar se o projeto está de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno. Quanto ao Regimento Interno, a Comissão de Constituição e Justiça possui competência para emitir parecer sobre o aspecto constitucional, jurídico, legal, regimental das proposições em tramitação. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça opina pela aprovação do projeto de lei número 1749/2026, por entender que a matéria é constitucional, legal, regimental e atende aos interesses públicos. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 2 de junho de 2026. Lores, os nossos presidentes, José Luiz e Tiago Bento, membros. Obrigado.
Está com a palavra o presidente da Comissão Econômica e Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Utinês.
Obrigado, presidente Márcio. A relatora desse projeto será a vereadora Rosângela.
Está com a palavra a vereadora Rosângela.
Bom, o parecer, então, altera, deixa eu ver, parecer 18 de 2026, matéria projeto de lei número 1749 de 2026, a relatora Rosângela Maria Tiepo. Relatório, altera o caput do artigo 2º do anexo 1º da lei municipal de 1662 de 2023, para acrescentar o objeto ao convênio firmado com o município de Nova Pádua. Análise. Verifica-se que a proposta não correta aumento de despesas ao município, uma vez que prevê a utilização de saldo remanescente oriundo do contrato do repasse número 96.1474 de 2024,
resultado da economia obtida do processo licitatório da obra principal. Assim, busca-se a adequada aplicação dos recursos públicos já disponíveis, observando os princípios da eficiência, economicidade e interesse público. A destinação dos recursos para a melhoria dos acessos à ponte contribuirá para a segurança viária, mobilidade regional, escoamento da produção agrícola e desenvolvimento econômico dos municípios envolvidos, representando investimento em relevante interesse coletivo. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opiniou pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores, Nova Roma do Sul, 2 de junho de 2026. Rutinei Santi, presidente. Rosângela Maria Tiepe e Odete Araldi, membro.
O projeto, então, está em discussão. Alguém gostaria de comentar o projeto? O vereador José está com a palavra.
Obrigado, vereador Márcio. Por que esse projeto 1749 vindo aqui na casa a aprovação? Nós sabemos que Nova Roma do Sul e Nova Pádua tem um convênio ali junto com essa construção da ponte, onde que foi buscado os recursos a nível federal, e na licitação da ponte, esses recursos teve uma sobra de valores ali no caixa. Então, logo que sobrou esses recursos ali, como que esses recursos são administrados pelo município de Nova Roma do Sul, o prefeito e a administração, junto, secretários, foram fazer um trabalho e buscar segurar aquele valor que sobraria, que seria enviado para a construção da ponte. E no entender também dos dois municípios, que eu acho que é muito correto isso, aonde que, quando se começou a obra, o município de Nova Pádua também se comprometeu com os valores, se faltasse, que seria 50 e 50, né? Tanto para Nova Roma como para Nova Pádua, eles também iriam contribuir. E como que sobrou esses recursos? Hoje se esses recursos ficariam aqui para o município de Nova Roma do Sul gastar esses recursos, teria que fazer uma aprovação aqui, uma lei, onde que como que estava sendo feita a ponte junto, que seria dividido o valor fazendo as cabeceiras das pontas, uma infraestrutura lado a lado. Onde que ficaria 50 e 50? Eu acho que é justo, aonde que esse recurso foi buscado e sempre foi trabalhado junto com o município vizinho. Então, nada mais que Nova Roma do Sul também ver isso e nós aprovarmos esse projeto, que esse recurso, se ficar, que acredito que vai ficar, seja investido nos dois municípios. Eu sou totalmente favorável ao projeto.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Vereador Marcelo?
Não, eu acho que foi falado muito bem aqui que a gente não pode deixar voltar esse valor, porque até é um valor significativo de 2 milhões e alguma coisa, num projeto de 19 milhões, de 6 milhões, e a licitação foi 14 milhões 250 mil, então vai sobrar 2 milhões e pouco. Acho que é muito justo, que ser muito correto, que se corra atrás desses valores para serem utilizados ali na implementação das melhorias para a ponte, como a exposição de motivos já vem dizendo isso, né, que a alteração prevista nesse projeto de lei tem como objetivo ampliar o convênio firmado entre os municípios, que nós lembramos que era 70 Nova Roma, 30 Nova Pádua, depois foi trocado 50-50, e que agora a gente viu aqui que Nova Pádua também fez uma lei parecida com a nossa, para justamente não perdermos esses valores e eles serem utilizados nas melhorias que depois que a ponte estiver pronta. Eu vou votar favoravelmente o projeto.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais comentários, então coloco o projeto 1749/2026 para votação. Quem for favorável, permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Projeto de lei 1749, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1750-2026.
Denomina de Estrada dos Plátanos a via pública no trecho entre Nova Roma do Sul e a futura ponte que ligará os municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, que especifica e dá outras providências.
Está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente Márcio. O relator desse projeto será o vereador José.
Está com a palavra o vereador José.
Obrigado, presidente Márcio. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 19 de 2026. Projeto de lei 1750 de 2026. Relator José Luiz Comim. Outro sim no mérito, verifica-se que a proposição entende ao interesse público ao promover a adequada identificação da via pública, contribuindo para a organização administrativa, localização geográfica e valorização do patrimônio paisagismo histórico e cultural no município de Nova Roma do Sul. Diante do exposto, o parecer do relator é favorável à tramitação do projeto de lei 1750-2026. Eu, demais membros, acompanho o voto do relator. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 2 de junho de 2026. Lores Sosnowski, presidente. José Luiz Comim, Tiago Bet, membros.
Agora está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, o vereador Rutinês.
Projeto de lei 1750, eu serei o relator. Relatório denomina a Estrada dos Platos, a via pública do trecho entre Nova Roma do Sul e a futura ponte que ligará o município de Nova Roma do Sul e Nova Pádua, que se especifica de outro, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opiniu pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre ótica de responsabilidade e planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 2 de junho de 2026, Rutinei Santos, presidente, Rosângela Maria Cepo, membro, e Odete Bortolini, membro.
Alguém dos vereadores gostaria de comentar o projeto 1750? Vereador José está com a palavra.
Presidente Márcio, a nomeação dessa rua dos Plátanos, por que a gente nomear essa estrada? A gente sabe que na construção da ponte a administração também quer a pavimentação, onde que vai sobrar um recurso da ponte, onde vai ser feita uma parte, onde que nós já temos uma emenda aí destinada da Denise Pessoa para fazer mais uma parte, e tem outros recursos aí que vão vir a ser pavimentada essa estrada. Então, no momento, eu não sei se seria um nome favorável a esse nome dos Plátanos, até porque temos um paisagismo dessa estrada de Plátanos, um paisagismo muito bonito. Mas, enfim, a gente hoje aprovando essa rua, essa estrada que liga a Balsa e a futura ponte de Nova Roma do Sul, a Nova Pádua, com esse nome, aonde que será identificada a rua, por se, a buscar recurso a nível nacional, onde que a ideia é pavimentar a estrada, então nós teríamos uma localização para destinar esses recursos também. Dizer que seria um nome favorável a toda a sociedade, a gente não saberia, né? Mas, enfim, no momento a gente vai aprovar com esse nome. A gente sabe também que no andar do tempo, não é logo em seguida, mas no futuro a gente também pode, se é um nome que não acatar bem para a comunidade, a gente também poderá mudar sim esse nome, porque não ligaria nenhuma uma família que constrangeria nomear a rua e depois tirar o nome. Mas, no momento, a gente nomeia com esse nome. Eu acho que, buscando recurso a nível nacional, aonde que identificaria o lugar para destinar esses recursos, aonde que, depois da ponte, com certeza, a comunidade também vai exigir a infraestrutura da estrada, e é o que a administração, e nós, como Câmara de Vereadores, também queremos entregar para a comunidade a ponte e também a infraestrutura completa para o nosso município, que eu acho que é não só um desejo da administração e da Câmara também, mas sim como da comunidade um todo. Era isso. Devolvo a palavra.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto, o vereador Lores?
Eu acho, presidente, que colegas vereadores, que é bem oportuno, né, colocar um nome nessa estrada que liga Nova Roma até o Rio das Antas, né, até porque a gente precisa de um nome dessa estrada para poder ir, como o vereador José colocou, né, precisa para que os recursos que entrem que tenham um nome no projeto, seja colocado um nome de rua para que esses valores entrem. Então, também sou plenamente favorável a esse projeto.
Alguém? Vereadora Aldete está com a palavra.
Bom, eu já digo que sou favorável a esse projeto e ainda digo que fui muito simpática, estou muito simpática com o nome dessa estrada, porque realmente ela acaba caracterizando a questão florestal, já que alguém teve a iniciativa de arborizar essa estrada com os plátanos, já com o intuito de eles preservarem, inclusive, os desmoronamentos, de evitar os desmoronamentos e tudo. Eu acho que ela acaba não nominando ou sendo de alguma família, não. Ela tem um nome muito simpático, bonito, que faz jus ao trajeto lindo que ela tem no seu percurso. Então, gostei muito do nome e sou totalmente favorável. Como eu acho importante nominar todas as vias que não têm nome no município, porque daí as pessoas se situam, né, no seu mapa e tal. Inclusive, colocar as placas de identificação é importante. Temos ruas ali que têm denominação, mas que não têm placas indicativas do nome. Então, é importante fazer a sinalização correta, colocar as placas para quem vem de fora, inclusive quando se precisa passar o endereço, coisa assim. Então, as pessoas se situam melhor, se localizam e o município fica organizado com a nomenclatura correta das suas vias e com a indicação, não só nominar, mas colocar as placas indicativas também. Então, totalmente favorável a esse projeto, sim.
Alguém mais gostaria de comentar este projeto? O vereador Marcelo está com a palavra.
Eu acho que só vou acrescentar que, na verdade, ela começa ali no fim da rua Armelindo Zatti, ali perto do Gilberto Caú, um pouco mais, e vai até a futura ponte. Então, essa passa a ser a estrada dos plátanos. O que pode ser, e esse projeto de lei é uma proposição que veio do prefeito municipal, do Poder Executivo. Não foi uma proposição da Câmara de Vereadores. A gente tem que, só para esclarecer isso. Ficaria como ideia, colegas vereadores, que aquela estrada que termina, então, ali na ponte, na futura ponte, né, dali para diante, até lá embaixo, na outra ponte, a ponte Nossa Senhora de Caravaggio, nós pudéssemos, de repente, também denominá-la também, para que, de repente, mais adiante, se busque outros recursos para a gente conseguir também em colocar nessa estrada. Poderia ser Estrada do Cachoeirão, o nome aí a gente poderia colocar. Eu acho que sempre tem que ter um ponto de referência para quando se busca recursos ou se quer fazer uma melhoria, você tenha a legalidade de dizer, é na rua tal, situação tal, ou no caso aqui, Estrada dos Plátanos, que talvez poucos se lembrem, a Estrada dos Plátanos, os plátanos foram plantados por ideias do Carlos Mazotti Neto, professor na época, eu me lembro que ele deu a ideia que se fossem plantadas os plátanos ali nessa estrada para fazer essa decoração.
Alguém mais gostaria de comentar este projeto? Não havendo mais ninguém, então colocamos o projeto de lei 1750/2026 para votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1750-2026, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nos esclarecimentos pessoais, hoje nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Como o vereador Tiago Beto vai estar de licença saúde, o líder da bancada do MDB vai indicar um nome para fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça.
Senhor presidente, então eu indico o colega vereador Marcelo para fazer parte desta comissão na ausência do vereador Tiago.
Então, o vereador Marcelo fará parte da Comissão de Constituição e Justiça. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.